Penso que a pasta que trouxemos já foi, entretanto, distribuída, não é? Já, muito bem. Eu queria cumprimentar aqui o Sr. Presidente e todos os senhores deputados. É sempre um gosto estar no Parlamento e também termos esta oportunidade de contribuir para a tomada de decisão que o Parlamento tem para tomar. Nós distribuímos na documentação duas apresentações, uma que tem a ver com toda a síntese de comentários que a ANACOM expressou relativamente ao projeto de alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas em termos de transposição da diretiva. Enfim, peço que vejam essa apresentação como um contributo para a eficiência dos trabalhos por parte do Parlamento, na medida em que sintetizamos os vários contributos. Eu gostaria de focar esta minha intervenção inicial num tema que eu sei que é um tema difícil e que tem a ver com o regime de fidelizações. Também aí vos foi distribuída uma apresentação em que nós procurámos sintetizar as 12 principais razões pelas quais entendemos importante que o país não perca esta oportunidade para tornar o setor das comunicações em Portugal mais inovador, mais competitivo e podermos, dessa forma, enfim, ir ao encontro das legítimas aspirações da população portuguesa e das empresas portuguesas relativamente a este setor. Esses argumentos estão sintetizados na apresentação. Eu não iria através de todos os slides, porque, enfim, o tempo disponível não o permite, irei apenas telegraficamente dar nota de quais são essas razões. Bom, uma primeira razão que está identificada na apresentação tem a ver com o facto de que o Parlamento aprovou em 2016 uma alteração à lei que visava precisamente corrigir aspectos que se tinham revelado altamente perversos na lei anterior. Bom, e aquilo que nós ilustramos na apresentação, em vários slides, mas eu chamaria a atenção para este, é que depois da alteração da lei, aquilo que nós verificámos foi um aumento substantivo dos encargos com a denúncia dos contratos e esses encargos à cessação antecipada dos contratos durante o período de fidelização ultrapassa, em muitos casos, 1.000 euros, que é um valor claramente excessivo para aquilo que poderia ser compreensível num contrato com esta duração. Sobretudo porque ficou na lei a ideia de o consumidor poder ter que suportar aquilo que era identificado como vantagens promocionais ou descontos. Bom, e aí a arbitrariedade das empresas é total e, portanto, permite-lhes, de facto, definir, nos vários exemplos que nós aí também damos, essa consequência. Uma segunda razão que consideramos muito relevante é que os encargos da cessação antecipada em Portugal são muito mais elevados do que noutros países. Aquele slide que eu agora projeto também exemplifica essa situação. E quando estamos a falar de encargos muito substanciais, é precisamente dada esta arbitrariedade de, além de considerar aquilo que aquele gráfico ilustra como sendo muito mais elevado, que são as taxas de instalação e ativação, e de facto nós fizemos uma análise ainda, antes desta audição, dos custos para os operadores de um router ou de uma smart box, e de facto esses custos estarão sempre numa casa entre 100, 200, máximo dos máximos 300 euros, e, portanto, estes valores são completamente exagerados do nosso ponto de vista. Outra razão que também nós chamamos a atenção é para o facto de vários outros países da União Europeia terem optado por prazos menores ou por limitação aos encargos no caso da cessação antecipada, e temos ali, de facto, desde situações como a Dinamarca, em que o prazo da fidelização é de 6 meses, ou da Hungria, Noruega, em que o prazo de fidelização é de 12 meses, mas também temos vários exemplos, compilámos em termos de comparação europeia, em que existem limites aos encargos que podem ser cobrados pela cessão antecipada dos contratos. E esta, enfim, mais uma razão que nós chamamos a atenção. Depois é muito importante, do nosso ponto de vista também, e é uma quarta razão, chamar a atenção para o facto do regime de fidelizações em vigor em Portugal não ter conduzido a preços mais baixos, bem pelo contrário. Sabemos que este é um tema sobre o qual a Associação dos Operadores das Comunicações procura criar controvérsia e criar aqui um nevoeiro, mas os únicos dados que são fiáveis, que são os dados oficiais do Eurostat, do Instituto Nacional de Estatística, da OCDE, todos eles colocam Portugal entre os países que tiveram o maior aumento dos preços das comunicações, quando na média europeia houve uma redução, que ali naquele gráfico está exemplificada, 9,5%, em Portugal o aumento foi superior a 11%. Também este gráfico compara as duas trajetórias e identifica essa evolução e muitos outros indicadores da OCDE e de vários estudos, nomeadamente os últimos estudos publicados pela publicação sobre a informação digital na Europa, também comprova essa situação. Aliás, sobre os preços, é importante destacar que se o argumento fosse que alterar as regras das fidelizações e aumentar os preços, bom, então eu se fosse operador queria alterar as regras das fidelizações para aumentar os preços, poderia ter uma maior receita com isso. Assim como também consideramos espúrio o argumento de que a existência de um inquérito que é falado aos consumidores, em que lhes terá sido perguntado se estavam de acordo em alterar o regime das fidelizações e aumentar os preços. Obviamente que, enfim, esta pergunta todos responderão que não, mas a pergunta que tem que ser formulada não é essa, e de facto também não é essa a evidência que temos no caso de Portugal. Depois, é muito importante dizer que os países com menores prazos de fidelização e com limites aos encargos da cessão antecipada, são aqueles que apresentam preços mais baixos. É claramente naquele gráfico que vimos há pouco dos preços na Europa, o caso da Dinamarca, da França ou da República Checa, e, portanto, a evidência que temos é que, de facto, o regime de fidelizações tem sido prejudicial para a economia portuguesa e para os consumidores. Também, e é um sexto argumento, o regime de fidelizações em vigor em Portugal não conduziu a um maior investimento, bem pelo contrário. E também aqui os dados da OCDE demonstram precisamente que Portugal, ao longo dos últimos anos, está numa evolução, numa trajetória que compara muito desfavoravelmente com os outros países quanto ao investimento. O que é natural, porque havendo pouca concorrência e as fidelizações contribuem para isso, não há incentivo ao investimento. Uma sétima razão tem a ver com o facto de que, obviamente, com preços elevados e com pouco investimento, nós temos as empresas em Portugal, do ponto de vista de rendibilidade, como as empresas com resultados, níveis mais elevados, nomeadamente quando comparamos, como naquele gráfico, a situação das empresas em Portugal com outras empresas dos mesmos grupos noutros países europeus. O regime de fidelizações em vigor em Portugal não tem favorecido o desenvolvimento do setor numa base concorrencial. Nós elaboramos sobre este ponto, e este ponto é muito importante, porque a partir do momento em que os clientes estão cativos e não podem livremente cessar os seus contratos sem ter estes encargos muitíssimo avultados, obviamente que os operadores têm muitíssimo menos incentivo para satisfazer as necessidades desses clientes, e, portanto, estão relativamente confortáveis com esta situação, e ela é muito lesiva da concorrência no nosso país. É uma razão, uma nona razão, e que, do nosso ponto de vista, é muito importante na conjuntura atual, é que o regime de fidelizações em vigor em Portugal é uma barreira à entrada de novas empresas no mercado. E é fácil de perceber isso, aliás é fácil de perceber, e nós assistimos isso durante o último ano em que decorria o leilão que proporcionou a entrada de novas empresas no mercado de comunicações, todas e muitas campanhas de refidelização dos clientes, precisamente para antecipar o aumento da concorrência no nosso país. o custo de instalação para os operadores retalhistas tem sido e será cada vez menor, porque é preciso ter presente que houve já financiamento público para o desenvolvimento de redes grossistas, de redes neutras, partilhadas, e o Governo português anunciou, e a Anacom tem dado toda a colaboração nesse projeto, o desenvolvimento de redes por operadores grossistas, o que significa que, do ponto de vista dos operadores retalhistas, eles terão, cada vez mais para o futuro, custos menores na instalação e no, na prestação dos serviços, no caso das redes fixas. As refidelizações, em muitos dos casos, estão ocultas, os clientes são contactados com ofertas de novos routers, de mais velocidade, mais canais de televisão, e, em regra, não lhes é dito que isso implica uma nova fidelização e ela, do nosso ponto de vista, é também, em regra, injustificada nas condições em que é estabelecida. E, finalmente, a razão número 12, do nosso ponto de vista, as fidelizações têm motivado muitas reclamações dos consumidores e na apresentação nós temos vários exemplos dessa situação. Portanto, por estas razões, a Anacom propõe uma alteração significativa na regra das fidelizações, limitando-a apenas às situações em que existe fornecimento de equipamentos ou instalação de novos serviços e limitando os encargos com a cessação antecipada. E essa limitação tem precisamente previsto a ideia de que ela pode ser adequada para o custo dessa instalação ou desse equipamento, mas tem que se excluir todo aquilo que foi o abuso ao longo dos últimos anos das ditas vantagens proporcionais e descontos. Também dizemos que uma alternativa, como outros países têm feito, poderá ser limitar os contratos de fidelizações a 6 meses ou a 1 ano, que também nos parece uma opção perfeitamente justificada. Eu, finalmente, chamava a vossa atenção para o que significa o impacto da concorrência, e nós vamos ter esse aumento da concorrência com a entrada de novas empresas no mercado das comunicações em Portugal. E o exemplo vem de Espanha, e nesse exemplo os senhores deputados encontram dados muito concretos daquilo que acontece hoje em dia no nosso país de vizinho e que nós não temos em Portugal. Temos ali um exemplo da empresa incumbente, da Telefónica, cuja marca é Movistar, com uma oferta em Espanha de fibra ótica de 600 megabits, enfim, o valor que está ali anunciado, estes dados são de hoje no site da Movistar, são 29,90€, mas o que é importante que está ali naquele slide é destacar que este é um contrato sem fidelização e é um contrato com instalação gratuita. E, portanto, o que há que perguntar é porque é que em Espanha os operadores conseguem ter ofertas que não existem em Portugal, competitivas, sem fidelização e sem custos de instalação. E os outros exemplos, e com isso vou terminar, demonstram exatamente a mesma coisa. O último slide que eu tenho ali é de um operador que também está em Espanha e que também adquiriu frequências no leilão em Portugal e que vai investir em Portugal, que é a empresa Digi, e que também tem ali uma oferta de rede de fibra e de rede móvel, em que o único período de permanência que prevê são 3 meses, não são 24 meses como em Portugal, são 3 meses. E, portanto, para dizer que se estas regras funcionam e funcionam bem em Espanha ou noutros países, do nosso ponto de vista também faz sentido aplicá-las em Portugal. E a última frase que eu diria é dizer que, do ponto de vista da Anacom, esta alteração tem total cabimento naquilo que foram as medidas tomadas e as iniciativas tomadas do ponto de vista da regulação do setor para promover a concorrência, e é uma oportunidade que eu estou convencido não se vai repetir na próxima década para ser consistente com aquilo que Portugal precisa, que é de facto não pagar os preços dos preços mais altos das comunicações na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. João Cadete Matos, naturalmente existiu alguma tolerância na sua intervenção, porque estamos aqui para ouvir o Sr. Presidente, naturalmente, sendo a entidade convidada, existe sempre, naturalmente, esse espírito de tolerância, que não existe com os grupos parlamentares, naturalmente, até para os trabalhos cumprirem o devido tempo da parte do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando os senhores deputados e o Sr. Presidente da Anacom, agradeço a sua exposição, mas abordou um dos temas que também tenho aqui para abordar, que tem a ver com as fidelizações. Eu começaria por dizer que a matéria das fidelizações é um tema extremamente importante para o sector, para o mercado, para as empresas, para os consumidores, e começo com uma nota do Eurobarómetro da Comissão Europeia, profundamente insuspeito e fiável, que diz que Portugal apresenta uma das maiores taxas de mobilidade interoperadores de toda a União, maior só na Irlanda e na Finlândia. Quer isso dizer que, por essa razão inquestionável estatística, a interoperabilidade, isto é, a facilidade com que os consumidores portugueses trocam de operador, está no top 3 da União Europeia. Portanto, quando porventura se puder ter a ideia de que a fidelização é uma amarra que tem impedido esta dinâmica de mercado, os dados não o comprovam e, aliás, contrariam aquilo que disse da sua apresentação. E sobre essa matéria, de facto, há que ter o equilíbrio entre aquilo que é o investimento do operador quando vai prestar um serviço e o contrato de fidelização, como também é a defesa do consumidor, que pretende interromper esta prestação de serviço e, naturalmente, não quer ser excessivamente penalizado. E a primeira pergunta que lhe faço é: há na vossa proposta que, por exemplo, na segunda metade dos contratos que sejam interrompidos, só está previsto 10% das mensalidades vincendas como, digamos, a responsabilidade do consumidor? Este valor é encontrado como? Foi um valor que estimaram? Tem em conta o custo da instalação, tem em conta a realidade de cada caso, ou é um valor indicativo que introduziram? Segunda pergunta importante. Em matéria de auditorias ao sistema de custeio e também em matéria da publicação de indicadores de qualidade de serviço e disponibilização das próprias ferramentas caracterizadoras, abre a porta a esta proposta a que as mesmas possam ser elaboradas por, e cito, organismo independente qualificado. Qual é a sua posição, por exemplo, se aquilo que são os indicadores de serviço deixarem de ser da esfera exclusiva da Anacom e passarem, por exemplo, para o Esqueté? Parece-lhe adequado? Qual é a sua postura e a sua posição enquanto Presidente da Anacom sobre essa proposta? Há, ainda nesta matéria e na proposta do Governo, há a intenção, por exemplo, que na definição daquilo que é matérias de serviço universal, a Anacom não só não tem um parecer não vinculativo, como nem sequer é ouvida. Qual é a sua posição sobre esta ausência total da Anacom numa definição tão importante como o serviço universal? Ainda nesta matéria, vimos por parte da Anacom uma proposta de responsabilização pessoal dos titulares dos órgãos de administração e de direção e de fiscalização. No vosso entendimento, qual é a especificidade do sector que justifica esta proposta? E se não entende que isto seria uma coisa a definir no quadro, digamos, mais abrangente da lei das autoridades reguladoras independentes? Pergunto-lhe ainda, e gostava de saber a sua opinião, quando tem no artigo 105, número 1, uma proposta que, no fundo, está a permitir e a abrir porta a impor o roaming nacional de modo generalizado e indiferenciado em todo o país, isto até de alguma forma contraria algumas das afirmações expressas pelo próprio BEREC e pela Comissão Europeia em casos muito específicos nessa matéria. E finalmente, gostaria ainda de saber qual é a sensibilidade da Anacom sobre o tema da inclusão da definição de remuneração, o artigo 3.1, do fornecimento de dados pessoais, que é matéria extraordinariamente sensível e que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados releva o cuidado a ter nesta matéria. Mesmo para terminar, gostaria de perguntar, digamos, na aprovação dos leilões que atualmente, como sabe, da primeira licença estão consagrados à Anacom, se não entende ou se não acha útil que nesta fase o Governo pudesse ter também uma participação mais ativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por cumprimentar o Presidente da Anacom, João Cadete Matos, a sua equipa também da Administração, da Direção. e agradecer esta exposição que aqui nos trouxe, assim como este PowerPoint, esta apresentação detalhada e esta pronúncia que tivemos a oportunidade de analisar. Primeiro destacar que inclusivamente a própria ANACOM reconhece que foram acolhidos e recebidos muitos dos contributos do Governo, incidindo a sua proposta naqueles aspectos que, em seu entender, necessitam de aprofundamento em sede de especialidade. Não obstante, um dos aspectos que é expressamente referido e que foi também abordado aqui pelo PSD tem que ver com esta questão da responsabilização pessoal da administração, que é um dos aspectos que a ANA, como salienta a sua inclusão, e foi-nos trazida também aqui uma preocupação pelos operadores no entendimento de que o mesmo mecanismo seria um mecanismo desproporcional e que não resultaria necessariamente do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. E por isso aqui ouvi-lo aqui um bocadinho sobre isto. Depois também perguntar-lhe sobre esta proposta que fazem para a cessação antecipada do contrato, que verifiquei que tem por base um questionário que a ANACOM promoveu e que realizou nos anos de 2018, em que procurava perceber qual é que era o enquadramento e a estrutura legal da cessação antecipada no contexto da União Europeia. E verifica-se que, se não estou em erro, foram 19 países que responderam a este questionário, e destes 19 países, 15 destes países admitem na sua legislação a existência de um período de fidelização até 24 meses, se não estou em erro. Parece mais que um período de fidelização de 6 ou 12 meses parece mais uma solução de excepcionalidade em relação ao enquadramento existente do que aquela que existe no conjunto destes países. E depois também, aqui estes temas têm sempre uma particularidade, porque é verdade que falou inclusivamente das fontes e dos dados de onde nos trouxe, mas aqui nunca conseguimos perceber ao certo onde é que está a certeza do que nos dizem, no sentido em que os operadores aqui nos dizem que o retorno, digamos, naquele capital, do capital bruto fixo, é inferior e o nível de investimento é superior em Portugal do que em relação aos outros países da União Europeia. O senhor regulador contrapôs aqui essa ideia, por isso pedia-lhe também que aprofundasse este aspecto. E depois, uma outra preocupação que nos trouxeram aqui e que teve a ver com o prazo de entrada em vigor desta lei, ou seja, e perguntar-se, na sua perspectiva, face ao conjunto de obrigações legais que este diploma vem a criar ou densificar, se entendia que deveria ser previsto um prazo de vacatio legis diferente em relação ao que está previsto, que se prevê a sua entrada imediatamente a seguir à sua aprovação. Depois, um outro aspecto que também nos trouxe aqui foi esta questão da rescisão antecipada, ou seja, esta penalização da rescisão antecipada só faz sentido num pressuposto de um período de fidelização de 24 meses, ou seja, se com uma rescisão antecipada se entende que, de certa forma, há um equilíbrio saudável entre operadores e investidores, não é? Entre operadores e consumidores, que não necessitaria e não obrigaria a uma redução tão abrupta nos períodos de fidelização. E se estaria, eu sei que aqui não estaria em condições de o comprovar, mas se optássemos por esse caminho, se conseguiria dizer que a tendência seria necessariamente essa de abaixamento e descida generalizada dos preços. Por isso, para já, ficava por aqui, agradecia-lhe a sua intervenção e todo este trabalho que nos fez chegar para a discussão em especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os seus deputados e um cumprimento especial ao Dr. João Cadete de Matos e à restante comitiva que o acompanha. Eu vou ser breve e também pedia desculpas antecipadas, que eu terei de me ausentar mais cedo, tenho um trabalho fora do Parlamento, atividade parlamentar, mas fora. Mas ficará naturalmente o colega que vai ouvir com atenção as respostas. Bom, Sr. Presidente, eu gostava de começar por este ponto. Desde que começamos este grupo de trabalho, eu ainda não ouvi nenhuma entidade pronunciar-se favoravelmente a esta proposta de lei do Governo. O que não deixa de ser estranho, até porque Este Governo pouca importância deu em termos de aplicabilidade dos fundos do PRR às comunicações. E vemos o caso da vizinha Espanha, que o Sr. falou várias vezes na sua apresentação, em que em Espanha houve um investimento brutal por parte do Governo Espanhol dos fundos europeus e do PRR no desenvolvimento das redes de comunicação em todo o país. Portanto, Espanha tem como objetivo acabar com as zonas brancas, acabar a 100% com as zonas brancas. E eu não ouvi, por parte deste Governo, nem sequer uma única referência a esse tema. Nós sabemos que em muitas zonas do país, apesar dos operadores dizerem que não, há muitas zonas brancas. Portanto, inclusivamente nos Trás-os-Montes, que é normal, mas zonas do Algarve com zonas brancas em termos de comunicações. Isto, em pleno ano 2022, é inaceitável. Ainda para mais quando nós pagamos o balúrdio que pagamos pelas comunicações. Portanto, eu acho que é um problema estrutural, mas também conjuntural. O Governo quer aprovar uma lei em que protege as empresas cartelistas, desculpe o termo, mas eu não encontro outro, cartelistas, e não está minimamente preocupado com o consumidor final. Se não, vejamos, em caso de incumprimento contratual, há uma proposta, agora que a ANACOM faz, que nos parece de todo adequada, porque vai ao encontro do que são as pretensões do consumidor, mas se o consumidor incumprir contratualmente, seja qual for o motivo, e há vários, é penalizado. E eu pergunto, e ao contrário, quantos de nós contratamos um serviço doméstico, por exemplo, 100 megabytes, e vamos utilizar uma aplicação muito simples, da Cisco, por exemplo, e vemos que estamos a receber em nossa casa 60, 40, 70 megabytes. Nunca os 100% que nós contratamos. E aí, em que moldes é que o cliente é indemnizado por um incumprimento contratual por parte do operador? O Estado, mais uma vez, não está a precaver nem a defender os superiores interesses do consumidor. Está, assim, novamente, a defender empresas monopolistas e a sua prática abusiva de domínio do mercado. Depois há outras questões ainda, nomeadamente as políticas comerciais agressivas que têm estas empresas, em que diariamente, semanalmente, através de e-mail, de telefone, de mensagem, seja o que for, tentam enfiar, desculpa a expressão, pelos olhos dentro do cliente os pacotes premium. Naturalmente que muitas vezes o cliente aceita porque está com aquela questão curiosa de ver o que é o canal e porque lhe dizem que tem 3 meses de oferta e que ao fim dos 3 meses tem que cancelar. Ora bem, a pessoa lá se vai lembrar se tem que cancelar o contrato ou não. Não cancela o contrato, está a pagar. Reclama, vai ter que pagar na mesma. Isto é como nas finanças. Primeiro paga e depois reclama, tendo ou não razão. E voltamos sempre ao início. Isto, desculpe o termo, mas é uma pescadinha de rabo na boca, em que o prejudicado é sempre o consumidor final, porque não tem qualquer apoio governativo ou das entidades que representam, porque essas entidades, por muito boa vontade que tenham, não têm força para o Estado. E eu relembro uma audição que tivemos aqui com a DECO, em que a DECO precisamente dizia isso mesmo, que não têm mecanismos para contrariar e para ajudar os clientes a defender-se destas atrocidades cometidas por estas empresas monopolistas. E é importante não esquecer que no top 10 das reclamações em Portugal, 2 operadoras de telecomunicações estão nos 2 primeiros lugares. E a outra aparece, não me falha a memória, em 5º ou em 6º. Portanto, isto já é marcante da forma como o mercado das comunicações está a atuar em Portugal e o descontentamento com os clientes. Nós entendemos que um período de fidelização inicial justifica-se, porque há um investimento da empresa. Quanto a refidelizações, isso já não faz sentido. Até porque estas empresas estão instaladas no mercado há muitos anos, já tiveram com toda a certeza o retorno do investimento que fizeram, portanto, estão agora a querer aproveitar-se, desculpe o termo, do consumidor. Se colocarmos em causa e pusermos em equação que empresas novas que estão a entrar no mercado que cobrem estes serviços, eu estou plenamente de acordo. Porque há investimentos que têm que ser feitos e tem que haver esse retorno. A partir do momento em que o retorno está feito, desculpa a expressão que é forte, mas é um ataque ao bolso do cliente. Portanto, deixava, Sr. Presidente, e peço desculpa por me ter alongado um bocadinho no tempo, para consideração todos estes pressupostos que enunciei. E, mais uma vez, obrigado pela presença e pela excelente apresentação que nos trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, todos os deputados, o Dr. João Cadete Matos, o Dr. Luís Gaspar, a Dra. Hilda Matos, pela disponibilidade para estarem aqui hoje em duas audições, nos veremos na próxima também. Tenho duas questões, algumas das questões que eu tinha já foram aqui colocadas. Eu tenho uma questão em relação ao artigo 7º da diretiva que não foi transposto, porque isto vem no decorrer de algumas histórias, de uma certa história, por parte do Governo, que no dia 20 de outubro de 2021, um dia muito mau para a independência das autoridades regulatórias no país, tivemos o Sr. Primeiro-Ministro disse, e eu cito, quem construiu esta doutrina absolutamente extraordinária de que era preciso limitar os poderes dos governos para dar poderes às entidades reguladoras deve refletir sobre este exemplo do leilão de 5G para ver se é este o bom modelo de governação económica do futuro. Portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar é se nessa altura se sentiu de alguma forma que o governo se imiscuiu na independência e nos trabalhos da ANACOM ou de outras agências regulatórias, se acha que estas declarações fragilizaram a sua posição como regulador e se considera que a não transposição do artigo 7º, número 1, pode ter algo a ver com isto e se considera que essa transposição seria positiva para a independência de futuras administrações da ANACOM. Estou aqui a falar em abstrato, claro, se o facto de termos um concurso aberto, eventualmente até internacional, para administradores de reguladores, se contribuiria para a sua qualidade e para a sua independência, não estando, obviamente, a dizer absolutamente nada sobre a atual, mas em termos abstratos, se considera que, sendo presidente de um regulador, que um processo através do qual esta contratação fosse aberta, transparente e até internacional, se melhoraria ou não a independência dos reguladores. Em relação à questão das fidelizações, nós obviamente temos aqui a chave disto é balancear a necessidade que as operadoras têm de suportar os custos iniciais. E eu gostaria de perceber, da vossa perspectiva, dos vossos cálculos que fizeram, qual é o custo médio para uma operadora de uma nova instalação. Estamos aqui a falar triple play normal. Qual é o custo médio atual? Mas é importante que seja o custo médio das novas instalações, porque as antigas, à partida, serão um custo médio mais baixo. Se o facto de não haver período de fidelização poderá fazer com que haja um incentivo menor a ter instalações, a instalar o serviço em sítios onde é mais complicado, nomeadamente ainda temos uma parte do território que não está coberta por fibra e se o facto de não existir este tipo de fidelização poderá desacelerar essa expansão. E se, por outro lado, se acha que foi algo que eu considero positivo, que é a introdução de novos players no mercado depois do leilão de 5G, se a introdução de novos players do mercado após o leilão de 5G poderá introduzir a concorrência no mercado que por si mesma acabe por lidar um bocadinho com os problemas de fidelização, tendo, por exemplo, players que não façam esse tipo de fidelizações ou tenham fidelizações mais curtas, ou se A atual lei que suporta as fidelizações será um entrave à entrada destes concorrentes, nomeadamente no triple play e no quadruple play. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora para responder às senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da ANACOM.
Muito obrigado. Enfim, agradecer muito todas as questões que foram formuladas. Algumas delas estão relacionadas e, portanto, se os senhores deputados estiverem de acordo, eu irei procurar juntar os temas e, dessa forma, esclarecer as questões que foram colocadas. Enfim, começaria por um tema que vários dos senhores deputados colocaram, por várias questões relacionadas com o tema das fidelizações. E começava por uma primeira questão, o Sr. Deputado Paulo Muniz colocou, relativamente à mobilidade entre operadores. Aquilo que acontece hoje em Portugal é que os clientes têm um mercado pouco competitivo. E quando dizemos que têm um mercado pouco competitivo, é que, efetivamente, as ofertas não são de acordo com aquilo que são as necessidades dos consumidores. Nós não temos em Portugal ofertas competitivas, como aquelas que eu dei ali naqueles dois ou três exemplos do país vizinho, Espanha, mas que podia ter dado da França, ou da Alemanha, ou da Inglaterra, ou da Itália, em que essas ofertas não estão disponíveis em Portugal e que correspondiam a necessidades e interesses dos operadores. Isso tem a ver com o facto de Portugal ser um país recordista na contratação por pacote, em que os consumidores portugueses são obrigados a ter um custo elevado para contratar serviços que não utilizam. 60% dos portugueses hoje não utilizam o telefone fixo, mas não podem fazer um contrato sem telefone fixo. Ontem ouvia um presidente de uma junta de freguesia do Conselho de Mação dizer que a junta de freguesia tinha querido contratar um serviço sem televisão e que não lhe era oferecido um serviço sem televisão. E, portanto, os consumidores hoje, de facto, têm preços mais elevados, mas não têm alternativa, porque as empresas que estão a oferecer esses pacotes não oferecem essas alternativas. Temos muitos consumidores insatisfeitos, e as reclamações testemunham isso, e nós temos, enfim, nesta apresentação que fizemos, vários exemplos dessas reclamações, e isso faz com que os operadores, também, os consumidores, também porque estão, têm custos para a cessação antecipada muito elevados, têm que aguardar pelo termo das fidelizações para fazer a mudança de operadores. E o facto de mudarem de operador e não terem muitas das vezes os motivos de satisfação é isso que fazem mudar. E, portanto, quando é referido esse dado da mudança de operadores que acontece em Portugal, tem a ver com muitos consumidores, e muitos mudam de operadores sucessivamente à procura de ter aquilo que, de facto, não é oferecido no mercado português e que não há razão nenhuma para Portugal estar excluído na União Europeia de ter as ofertas que existem nos outros países. Isto é, do nosso ponto de vista, decisivo. Não há razão em Portugal para que um consumidor que queira ter um serviço de internet apenas na sua residência não o poder ter ou o ter por um custo que é exorbitantemente elevado. Não há razão em Portugal para um cartão SIM para o telemóvel se pagar o dobro da média europeia, pagar-se 15 euros quando a média europeia são 7,5 euros e em países que se pagam 2,5 euros. Isto para dizer que, de facto, os consumidores bem podem mudar, mas não têm essas alternativas. E, portanto, aquilo que é, do nosso ponto de vista, decisivo, é que também não tem essas alternativas, porque, precisamente, as empresas estão de acordo em não competir entre si, quer ao nível do preço, que não competem, como sabemos, os preços estão alinhados. Enfim, já não vou aqui falar da decisão que ainda ontem foi confirmada pelo Tribunal de Santarém de uma multa de 84 milhões de euros a um operador por cartelização. Não vou falar de dois processos, um de cartelização e outro anticoncorrencial, que a Autoridade da Concorrência também promoveu, e que todos eles, e a Autoridade da Concorrência, se estivesse aqui, está escrito no seu parecer, diz exatamente a mesma coisa nesta matéria, nós não temos em Portugal um mercado concorrencial. E é essencial quebrar este círculo em que estamos, A ANACOM tomou medidas que sabemos que foram muitíssimo contestadas pelas empresas para a entrada de novos operadores no mercado das comunicações, porque numa economia de mercado, esse é o único instrumento que o regulador dispõe. É aumentar a concorrência. Nós não podemos impor preços, nós não podemos impor aos operadores a oferta de serviços que os consumidores querem e não têm. Nós não podemos impor isso, mas podemos, e fizemos, criar condições, através do leilão, para a entrada de novas empresas que têm esse benchmark, essas ofertas, aqui logo ao lado no país vizinho. E, portanto, aquilo que nós ambicionamos e esperamos é que, precisamente, os consumidores portugueses, quando mudam, tenham essa possibilidade de mudar, sem pagar verbas astronómicas superiores a 1.000 euros, e isto para responder a uma questão, qual é o custo, e nós fizemos esse recenseamento dos custos dos routers, das boxes, da instalação, e, de facto, eles nunca são desta dimensão de 1 milhão de euros, nem sequer de 500 mil euros. Portanto, nós temos valores bastante mais restritos. E foi por isso, e também para responder à questão como é que nós chegámos ao limite de 20% no primeiro ano das prestações vincendas e de 10% no segundo ano, foi precisamente, por um lado, com esta análise dos custos da ativação e de instalação, dos equipamentos que são fornecidos, e, portanto, todas essas contas estão feitas e apresentadas e demonstram que esses valores, que podem chegar a 200 ou 300 euros, depende do período que tiver decorrido, são perfeitamente razoáveis para suportar qualquer um desse fornecimento de equipamentos e de instalação e ativação, e é fácil demonstrar isso, e esses valores estão aqui apresentados. Aliás, estão consistentes com os próprios custos da ativação e instalação que os operadores, ao longo do tempo, foram apresentando. Agora, deixamos é de ter este absurdo de vantagens e descontos que não é possível documentar e que sobrecarregam enormemente a cessação antecipada. Mas também tivemos como referência outros países da União Europeia que fizeram exatamente o mesmo caminho. Nós não estamos aqui a inventar a roda. Em França, impôs-se um limite de 25%. Na República Checa, impôs-se um limite de 5% às prestações vincendas. E, portanto, e foram países, porque é muito importante dizer o seguinte, e também para responder à pergunta do Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Anastácio, que foi a pergunta, porque é que outros países, muitos países europeus, têm 24 meses como limite. É verdade, têm 24 meses, mas têm concorrência. E, portanto, o facto de terem concorrência significa que, nesses países, esse limite não é aquilo que é aplicado na contratação dos serviços. E têm serviços de acordo com as necessidades dos consumidores. O consumidor não é obrigado a ter um pacote em que tem que comprar serviços que não necessita, mesmo que não os queira. E, portanto, pode contratar aquilo que necessita pelo preço competitivo e tem essa alternativa. E tem contratos sem fidelização com preços competitivos, que nós não temos em Portugal, que temos nos outros países europeus, mas não temos em Portugal. E porquê é que isto é tão importante na conjuntura atual? Porque vão entrar novas empresas no mercado português. A razão, porque há tanta oposição da parte das três empresas que têm hoje o predomínio nestas ofertas. Quanto a alterar as regras da fidelização, é porque amanhã, quando essas ofertas estiverem presentes aqui no mercado português, e essas empresas estão a fazer os seus investimentos e vão surgir em Portugal, como surgiram nos outros países, e nós também elucidamos isso com exemplos concretos, nessa altura, os consumidores, se tiverem ofertas por metade do preço, vão querer mudar, e se tiverem ofertas que não têm hoje, vão querer tê-las. Bom, mas nessa altura, vão ser confrontados com cessações antecipadas de 1.000 euros, e vão ter que pensar duas vezes sobre essa mobilidade. E por isso é que isso é tão importante nesta conjuntura. Eu não tenho dúvidas que em Portugal há de acontecer o mesmo que aconteceu nos outros países, de termos, não sermos nos 27 países, somos o 26º país com os preços mais caros. E isto, também para responder a uma pergunta, é dito por todas as análises que são feitas dos serviços que são oferecidos nos outros países face àquilo que é oferecido em Portugal. E, portanto, nessa lógica, enfim, nós consideramos isto muito importante. Eu queria aqui referir ainda três pontos para sustentar aquilo que eu acabei de dizer. E se o Sr. Presidente depois me der essa tolerância, eu gostava que os senhores deputados também pudessem beneficiar da análise do Dr. Luís Gaspar, que é o Diretor-Geral da Regulação da ANACOM, e uma pessoa com muita experiência na concorrência e na regulação, e que tem coordenado a equipa da ANACOM, que tem feito este estudo. Mas deixem-me referir três pontos que são muito importantes sobre isto. Portugal assistiu a uma enorme oposição das empresas na altura quando se quis reduzir os custos de terminação das chamadas. Alguns de vocês recordar-se-ão disso. E disseram que os preços iam aumentar. Não, os preços reduziram. Houve uma enorme oposição com o roaming na Europa, que os preços iam aumentar. Não, os preços reduziram. E, portanto, isto para dizer que o aumento da concorrência faz, de facto, reduzir os preços e faz, obviamente, que os consumidores, se não estiverem satisfeitos, poderem mudar. E não poderem mudar apenas dentro de um círculo vicioso em que não têm mudanças alternativas, porque as empresas não têm incentivo nenhum a fazê-lo. Ah, não temos dúvidas que em Portugal, tal como mostramos no exemplo espanhol, em que a empresa incumbente hoje tem que competir com as novas empresas e oferecer serviços sem fidelização, sem instalação gratuita e com preços que são competitivos. Não há razão para em Portugal pagarmos o dobro do que pagamos em Espanha, ou o triplo, ou o quádruplo do que se paga noutros países europeus. Isto sem considerar a paridade de poderes de compra, que ainda tornaria esta comparação mais evidente. E, portanto, eu não sei sobre este ponto, Sr. Presidente, se temos a tolerância, mas eu gostaria que beneficiassem aqui de uns minutos da intervenção do Dr. Luís Gaspar, se isso for possível sobre este tema, antes de passar às outras questões. Se eu tiver a vossa concordância.
Naturalmente, não existindo a opção dos grupos parlamentares, relembrando que a seguir vai existir também a audição da ANACOM noutro registro fora do grupo de trabalho. Mas, naturalmente, julgo que para os nossos trabalhos parlamentares
seria útil
esta intervenção, por isso, 5 minutos para concluir.
Sim, muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente. De facto, o Sr. Presidente da ANACOM já referiu grande parte daquilo que é o nosso diagnóstico e a nossa análise sobre o estado de concorrência do mercado português. Esta avaliação que a ANACOM faz, aliás, a diagnóstica que a ANACOM faz, é acompanhada pela Autoridade da Concorrência, portanto não se trata de uma avaliação singular do regulador setorial, é acompanhado em grande medida pelo diagnóstico que é feito pela Autoridade da Concorrência e, de facto, no reduzido grau de concorrência do mercado nacional, que é muito expressivo e que é muito visível a nível dos preços que são praticados, a nível da qualidade do serviço, a nível das reclamações que todos os anos a ANACOM recebe por parte de consumidores que não estão satisfeitos com aquilo que existe, as ofertas que existem no mercado nacional. E, de facto, a questão das fidelizações tem um papel absolutamente estruturante e decisivo na manutenção do estado de coisas no mercado português. E isso acontece por dois grandes motivos. Um dos grandes motivos tem a ver com o facto de a enorme dificuldade que os consumidores têm de mudar de operador, fazem com que isto reduza significativamente o incentivo que cada um dos três operadores neste momento presentes no mercado têm ou teriam para reduzir preços. Porque, obviamente, se um operador reduzir preços, vai ter dois efeitos de sentido contrário. Por um lado, poderia ganhar clientes novos, consumidores novos, de outros operadores. Isto é um lado que dá o incentivo para baixar preços, mas por outro lado também iria perder, porque baixando de preço, naturalmente, o lucro é menor. Ora, o primeiro efeito é manifestamente reduzido quando há uma fidelização como há em Portugal, porque realmente os operadores não vão conseguir ganhar cota de mercado, não vão conseguir ganhar clientes quando baixam preços. E isto reduz enormemente o incentivo para baixar preços e mantém o estado de coisas, mantém o estado de uma dinâmica concorrencial que é manifestamente insuficiente entre os três operadores. Este é o primeiro grande efeito que as fidelizações têm. E depois tem um efeito, como o Sr. Presidente e muito bem referiu, além de ter um efeito de continuação de uma certa, um certo paralelismo entre os três operadores, tem um efeito de redução do incentivo ou da capacidade de novos players, de novos operadores, entrarem no mercado. Porque, obviamente, quando um operador novo entra no mercado, vai precisar de conseguir ganhar rapidamente uma cota de mercado suficiente para justificar o investimento inicial. Ora, se a esmagadora maioria dos clientes estão fidelizados a um dos três operadores, os novos operadores não vão conseguir fazer isto, acabam por não conseguir entrar no mercado, ou entrando no mercado, por não conseguir praticar preços tão baixos como aqueles que conseguiriam praticar na ausência desta situação de fidelizações. É por isso que é tão importante e é por isso que é tão decisivo que se aproveite esta oportunidade, que de facto é única, para conseguir alterar um estado de coisas que manifestamente é insuficiente e deficiente no caso português. O Sr. Deputado do PSD referiu, e bem, uma estatística recente do Eurobarómetro, que refere que Portugal é o terceiro país onde os consumidores mais mudaram de operador. É de facto a verdade, isto é um questionário, isto é um questionário feito aos consumidores dos vários países europeus. mas isto pode ser resultado de vários fatores. Um dos fatores é um enorme descontentamento dos consumidores em relação às ofertas que têm no mercado, daí também quererem dar tanto, mas o que não rejeita é a nossa tese, nem rejeita o nosso diagnóstico, porque isto o que demonstra é que os consumidores, chegados ao fim do período de fidelização, a primeira coisa que fazem é mudar de operador, mas não diz nada quanto à dificuldade extrema que sentem durante o período de fidelização para mudar de operador, e é esse o nosso diagnóstico, é essa a nossa preocupação e é isso que pedimos a atenção dos senhores deputados nesta iniciativa legislativa.
Eu sobre este tema, se o senhor Presidente ainda me dá essa autorização, os senhores deputados, enfim, desta comissão e que estão a trabalhar neste tema, ouviram aqui um argumento que nós também ouvimos e que ficámos, de facto, enfim, surpreendidos, mas surpreendidos por ele ter querido ser utilizado como um exemplo que é contrário àquilo com que ele foi utilizado, e que foi o das rendas de caça. Do valor do investimento, que é muito elevado na construção de apartamentos ou de casas, e em que precisamente a lei do arrendamento permite a denúncia antecipada sem este tipo de encargos que nós temos neste setor. Portanto, o argumento que foi aqui trazido e que procurava dizer que é preciso suportar o investimento, de facto o exemplo é exatamente o contrário. E o senhor deputado também fez há pouco uma pergunta que é muito importante esclarecer, que é, hoje em dia, todos os novos edifícios, isto hoje em dia há vários anos, estão com as pré-instalações feitas. O ITED e o ITUR, nas urbanizações, têm as instalações feitas. Portanto, o custo de instalação, até quando há a mudança de operador, é muitíssimo baixo, enfim, comparativamente a quando foi necessário fazer, ou quando não havia essas instalações. Depois, também é muito importante que nas zonas rurais houve financiamento público para operadores grossistas levarem a rede de fibra óptica. E vai haver, aliás, eu com isso respondi a uma pergunta que foi feita sobre as áreas brancas. O Governo já anunciou, e a ANACOM tem estado a dar essa colaboração, e acho isso essencial, financiamento público para levar a fibra óptica, um operador grossista, a todas as casas. Qual é o racional de depois o consumidor ter que pagar novamente um custo de instalação que era, enfim, sem justificação. E, portanto, isto para dizer que, de facto, do nosso ponto de vista, enfim, esta é uma matéria que a ANACOM considera muitíssimo prioritária para o país. Aquilo que nós propusemos, quando aqui, há 3 anos atrás, enviámos a proposta ao Parlamento nesta matéria de transposição do Código, pareceu-nos uma solução equilibrada. Portanto, poder manter o prazo de fidelização até 2 anos, mas ter que fazer aquilo que foi feito noutros países, que foi impor uma restrição relativamente ao montante máximo que pode ser cobrado pela cessão antecipada, e os valores que aí estão calculados são mais do que suficientes, mesmo ao fim do primeiro, do segundo, do terceiro mês, para remunerar o custo de qualquer equipamento que tenha sido fornecido ou da ativação que tenha sido feita pela deslocação de um técnico que fez essa ativação. Portanto, isso parece-nos uma solução perfeitamente equilibrada, mas também a ANACOM escreveu, estará perfeitamente de acordo, se a solução for, aquela que também já teve que ser adotada noutros países, de ter prazo de fidelização de 6 meses ou de 1 ano. Portanto, as duas opções parecem-nos inteiramente sustentáveis, o que nos parece que seria totalmente contrário ao interesse do mercado concorrencial e de proteção dos consumidores, era manter a situação de um abuso enorme sobre os custos das fidelizações para os clientes, para os consumidores. E eu devo dizer que este diagnóstico, nós fazemos há muito tempo dentro da ANACOM, mas falando em todo o país com as autarquias, é um diagnóstico feito em todo lado. Aliás, todos os portugueses experimentam isto. Todos os portugueses experimentam, ainda não acabou o contrato de fidelização, um telefonema para o refidelizar. E é uma refidelização oculta, porque se o consumidor não perguntar, aquilo que recebe do lado da comunicação é que vai substituir o router e que vai ter a internet mais veloz e que vai ter mais uma oferta de quantidade de dados, e não lhe é dito que isso implica uma refidelização por mais 2 anos. Portanto, esse aspecto é também, do nosso ponto de vista, vital, que é a transparência em relação a esta matéria. Eu não sei se há tempo agora para outras questões, se calhar deixamos para a próxima.
Já temos ali o Presidente da Comissão de Economia para presidir à próxima reunião, por isso.
Está bem.
Agradecer este trabalho.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado.